A Rádio União Nova York tem o prazer de conversar com a jurista Tereza Moraes. Ela é secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade. Está em Nova York para participar da 50ª sessão sobre o Comitê do Estatuto das Mulheres. Em primeiro lugar, secretária, bem-vinda à Rádio União em Português.
Muito obrigada, tenho muito gosto em falar convosco.
Em seu discurso, a senhora lembrou que Portugal se tornou o primeiro país a ratificar a Convenção sobre Prevenção e Combate à Violência às Mulheres. E também, obviamente, a violência doméstica. Por que esse tema, que é tão importante, tem levado tanto tempo, principalmente uma das regiões mais antigas e mais desenvolvidas como a Europa, para ser evidenciado?
Bom, eu começaria por sublinhar que Portugal foi o primeiro país da União Europeia. Houve dois outros países que a ratificaram antes, mas não pertencem à União Europeia. E tratou-se, portanto, de um processo em que nós nos empenhámos muito e que tentámos que fosse célere, porque também tinha para nós o valor simbólico de podermos ser dos primeiros a ratificar a Convenção do Conselho da Europa, que é uma convenção particularmente exigente, que institui um mecanismo de monitorização do cumprimento da Convenção, que é rigoroso e que tem implicações na própria forma como nós aplicamos as nossas políticas. Portanto, haverá seguramente, no caso português, nós estamos confortáveis com aquilo que estamos a fazer relativamente à violência doméstica e não haverá muitas situações a alterar por via da ratificação da Convenção, mas ainda assim teremos de ver quais são as adaptações, por exemplo, que a legislação portuguesa deverá ter em função desta ratificação. Foi para nós muito importante termos feito esta ratificação e tem também, como digo, um valor simbólico. Quanto à pergunta que me faz, porque é que a Europa tem levado tanto tempo, sendo uma região tão antiga, a desenvolver-se nesta matéria? Bom, eu diria que a Europa, comparativamente com o resto do mundo, está desenvolvida no que diz respeito aos mecanismos de sinalização, à prevenção e ao combate à violência doméstica, embora não se possa aqui falar da Europa como um todo. Os países da Europa não estão todos, de facto, ao mesmo nível a este respeito. Os países da Europa do Sul têm um problema mais pesado com a violência doméstica do que países do norte da Europa, que têm há mais tempo uma cultura mais igualitária, que respeita mais os direitos das mulheres. E, portanto, eu diria que a Europa, face ao mundo e face ao conjunto das Nações Unidas, tem uma posição confortável. Quando nós nos encontramos aqui com delegações de mais de 180 países, temos também essa oportunidade de perceber como temos ainda alguma coisa que aprender com outros, mas como a Europa, no seu conjunto, já conseguiu avanços muito consideráveis relativamente a outras regiões do mundo. Portanto, temos sempre que nos relacionar deste ponto de vista com os que estão melhor e os que estão piores do que nós nesse combate. Em todo o caso, a Europa como um todo tem políticas, a União Europeia tem políticas específicas de combate à violência doméstica e eu julgo que estamos numa fase em que já toda a gente percebeu que esta tem que ser uma luta sem tréguas, que tem de ser uma luta muito concertada entre os países que fazem parte de organizações, sejam elas regionais ou internacionais, porque é um problema global que afeta as mulheres de todo o mundo em diversos tipos de violência. Eu diria que alguns países da Europa precisariam de implementar com mais rigor e de uma forma mais sistemática planos nacionais, por exemplo, que Portugal tem há mais de uma década, e também é confortável para mim perceber que neste momento ainda há países que perguntam aqui nas Nações Unidas qual é a nossa experiência relativamente a alguns aspectos e nós podemos dizer que temos planos contra a violência doméstica há mais de 12 anos em Portugal, ou quando perguntam qual é a nossa impressão acerca da utilização de um sistema de vigilância eletrónica dos agressores, e nós temos há muitos anos a aplicação das pulseiras eletrónicas aos agressores de violência doméstica. Portanto, eu diria que a Europa, no seu todo e em comparação com o resto do mundo, não está atrasada neste processo, mas que há ainda diferenças e disparidades ao nível da Europa e da União Europeia.
No caso específico de Portugal, quais seriam, se a senhora pudesse citar uma ou duas causas, no máximo, dessa violência à mulher ainda, que causas seriam essas?
Bom, eu acho que é muito claro que em Portugal, como julgo que não é apenas em Portugal, mas pelo mundo fora, mas isto em Portugal sente-se, A violência doméstica é uma violência marcadamente de género, é uma violência que se exerce maioritariamente sobre as mulheres e tem que ver com uma cultura machista enraizada que ainda não se conseguiu ultrapassar por via da educação. Daí que, aliás, o investimento na educação seja particularmente importante. Há aqui razões culturais que explicam boa parte desta violência, porque há ainda muito quem entenda que esta é uma questão privada, que o Estado e as políticas públicas não se devem imiscuir na vida familiar, embora isso em Portugal seja já uma mentalidade cada vez mais residual, até porque o crime de violência doméstica está tipificado no Código Penal enquanto tal. A violência doméstica é crime público, o que significa que o Estado já há muito tempo assumiu aquilo que alguns particulares ainda não perceberam, que é a violência doméstica é uma questão pública, é uma questão de direitos humanos, é uma questão, neste caso, de defesa dos direitos das mulheres e, portanto, não se coloca na esfera privada. Mas a razão que eu colocaria no topo das razões que podem explicar a persistência da violência sobre as mulheres são, acima de tudo, razões de natureza cultural.
Agora, vamos voltar a falar nesse pioneirismo de Portugal, principalmente numa campanha recente que tem colocado as crianças no centro, mostrando que os danos, os traumas às crianças são muito grandes. Qual é a reação que essa ação educativa está despertando já na opinião pública? Porque é uma grande ideia.
Bom, a nossa intenção foi, pela primeira vez numa campanha nacional, chamar a atenção para os efeitos nefastos que a violência exercida sobre as mães tem sobre o desenvolvimento dos seus filhos. Esta é uma verdade reconhecida por todos. Toda a gente sabe que a violência direta ou indireta que se exerce na família afeta o desenvolvimento das crianças, afeta o seu equilíbrio emocional, tem manifestações diversas que passam por baixo rendimento escolar, por problemas, por tendências depressivas, por agressividade, por problemas comportamentais e afetivos graves. E aquilo que nós quisemos nesta campanha foi precisamente colocar o foco nos efeitos negativos que a violência exercida sobre as mulheres, neste caso mães, exerce sobre os seus filhos. A campanha foi associada a uma página do Facebook e foi-nos proposto pelos criativos que executaram a campanha que ela estivesse associada a um MUPI eletrónico que foi colocado numa praça central de Lisboa. E de cada vez que alguém ia à página da campanha fazer like, a mão do MUPI dava um murro na mesa contra a violência doméstica. Naturalmente que estas ideias nunca são consensuais. Há sempre quem ache que nós, quando estamos, embora tenha sido uma reação residual, houve quem entendesse que nós poderíamos estar a querer responsabilizar as mulheres pela violência exercida sobre os seus filhos. Ora, não era de forma nenhuma essa a intenção. Felizmente, a grande maioria das pessoas percebeu qual era a ideia e a página teve muitos acessos. Nós fizemos essa contabilidade durante 15 dias e isto para a escala portuguesa, não é? Que é pequena, o país é pequeno, somos 11 milhões. Tivemos, em média, cerca de 1000 adesões à campanha por dia na página do Facebook. Ao fim de 15 dias tínhamos aproximadamente 15 mil likes. A campanha deu naturalmente que falar, ela circulou em MUPIs, na televisão, na imprensa escrita e com uma grande mobilização de meios gratuitamente. Isto é, eu falei pessoalmente com diretores de televisões, diretores de jornais e de revistas e disse-lhes que tínhamos um orçamento apertado para fazer esta campanha. Estamos numa fase de crise económica em Portugal em que todos os orçamentos são magros e, portanto, pedi a colaboração da comunicação social de uma forma gratuita para a divulgação da campanha. E, de facto, a campanha teve um enorme número de meios afetos à sua divulgação. Havia muita gente a ir à página do Facebook contar a sua própria história e dizer isto é mesmo assim, eu durante 20 anos não tive coragem para quebrar o círculo de violência porque acreditava que o melhor para os meus filhos era que a família continuasse intacta e hoje percebo que isto não devia ter sido assim. Havia testemunhos pessoais na página da campanha muito interessantes e eu de vez em quando ia ler as reações das pessoas, portanto julgo que foi uma campanha de facto pioneira na abordagem e que movimentou a opinião pública, tal como, aliás, a campanha nacional contra a violência doméstica que nós lançámos durante um mês também produziu esse efeito. Esta campanha de sensibilização aconteceu durante um período de um mês que em Portugal decorreu entre 15 de novembro e 15 de dezembro e que constituiu o período das primeiras jornadas nacionais contra a violência doméstica. No dia 25 de novembro, que era simbólico, lançou-se esta campanha nos meios de comunicação, mas durante um mês houve iniciativas em hospitais, em escolas, em municípios, com polícias, com magistrados, com a intenção de trazer esta matéria para o centro do debate político e chamar a atenção das pessoas para a gravidade que o problema ainda tem em Portugal, apesar de muitos anos de políticas públicas, de planos nacionais e de campanhas. A verdade é que esta é uma violência persistente em relação à qual não podemos abrandar.
Secretária Tereza Moraes, a senhora acabou de citar que, conversando com algumas das mulheres, elas diziam, não sabia que era assim, que eu teria que tomar uma atitude. Muitas delas, independentemente de classe social, não tomam essa atitude por questões financeiras e econômicas. Elas não têm para onde ir. E mais uma ação pioneira de Portugal e positiva é pagar a renda ou o aluguel para essas mulheres. Como é que essa iniciativa funciona na prática?
Bom, eu queria dizer-lhe que no caso português, as informações que nós temos é de que a maioria das mulheres vítimas de violência doméstica não depende financeiramente dos seus agressores. Há muitos casos em que será assim, mas não é a maioria dos casos. Em todo o caso, nós sabemos que as mulheres ficam nessas situações cíclicas de violência, às vezes durante décadas, por razões, num casos, de dependência financeira, noutros casos, de dependência emocional. As razões são várias. Aquilo que nós fizemos dirige-se às mulheres vítimas de violência doméstica que passaram por casas-abrigo, isto é, aquele universo de mulheres que teve de ser retirado da sua casa, que não estava em segurança em casa, embora a tendência deva ser cada vez mais para que seja o agressor a sair de casa e lhe seja aplicada uma medida de afastamento relativamente à vítima e não à mulher a sair, mas nós sabemos que há situações em que, para garantir a segurança daquela mulher, ela tem de desaparecer por uns tempos, ela tem de ser escondida numa casa-abrigo. Em Portugal existem 36 casas-abrigo distribuídas pelo continente e pelas regiões autónomas e, portanto, essas mulheres vão para as casas-abrigo e ficam lá períodos variáveis de tempo. Na média, ficam 6 meses ou mais. O que acontece é que depois, se a razão do risco desaparece, se o agressor se desinteressa, se o agressor deixa de a perseguir e as técnicas que devem fazer a avaliação de risco consideram que já não há razões para que ela esteja isolada, ela vê-se sem nada. Em muitos casos, estas mulheres saem das casas-abrigo sem habitação, sem trabalho e sem meios financeiros para recomeçar a sua vida. E foi para essas mulheres que estas medidas foram dirigidas. O que é que nós pensámos depois de muitas visitas a casas-abrigo? Eu e a minha equipa, em 2012, visitámos 14 casas-abrigo em Portugal. E ao fim desta amostra, percebe-se bem o universo com que estamos a lidar e quais são os problemas que temos que tentar resolver. E há 3 problemas identificados desde logo. Primeiro, quando saem, não têm casa. Se não podem voltar para a sua casa, não têm casa. Depois, ou não têm trabalho, ou o trabalho que se lhes arranja é um trabalho, muitas vezes, pouco qualificado, ligado à restauração ou às limpezas, com baixo salário. E, portanto, não têm capacidade financeira para pagar uma renda de casa que lhes consome 2/3 do vencimento. E muitas vezes também saem das casas-abrigo como entraram, isto é, sem nada. Ou com os filhos pela mão. E, portanto, quando saem, recomeçar é um imenso sacrifício. Recomeçar longe do agressor. E ter condições para resistir aos apelos que muitas vezes vêm do agressor para que volte para casa, porque vai tudo mudar. E nós sabemos que não muda. A campanha, o ano passado, a campanha da violência doméstica, dizia às mulheres: não acreditem, porque eles não mudam. Bom, e de facto é isto que eu acredito e é isto que as estatísticas mostram. Há muita reincidência em violência doméstica. São raros os casos em que os agressores verdadeiramente mudam. E, portanto, quando uma mulher acredita que o agressor muda, está a colocar-se em risco outra vez. Por essa razão, nós tentámos encontrar forma de ajudar essas mulheres que saem das casas-abrigo de 3 maneiras. Fizemos um protocolo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Neste momento, há 18 municípios no país, espalhados pelo país, eu espero que dentro de alguns meses haja muitos mais, que facilitam o acesso à habitação às vítimas de violência doméstica, ou em habitação social, ou em património próprio da Câmara, ou através de uma intermediação com o mercado de arrendamento, tentando encontrar uma casa a baixo custo. E isto faz-se através da iniciativa das equipas técnicas das casas-abrigo, que quando estão a preparar a saída dessas mulheres, estão a preparar o seu processo de autonomização, podem consultar a lista dos municípios aderentes e, consoante a região do país onde essa pessoa se quer fixar, contactam os municípios da zona e tentam que um deles resolva o problema da habitação. Mas a questão do emprego é também fundamental e pensámos que uma forma seria dar prioridade no acesso ao trabalho e à formação profissional a estas mulheres. E então criámos, com uma parceria com o Ministério da Economia, no caso com a Secretaria de Estado do Emprego, uma rede de pontos focais para a violência doméstica em todos os centros de emprego e formação profissional do país. Neste momento, quando uma equipa técnica de uma casa-abrigo quer colocar uma mulher num posto de trabalho ou numa formação profissional, contacta o centro de emprego do seu distrito, pede para falar com o ponto focal para a violência e marca uma reunião que é reservada, confidencial e prioritária, e há uma orientação do próprio Instituto de Emprego e Formação Profissional muito clara, desde junho, que diz: estas mulheres têm prioridade, têm estatuto de vítima, têm prioridade no acesso a um posto de trabalho ou uma formação profissional. Em finais do ano, havia 220 e tantas mulheres que já tinham beneficiado deste apoio. Por fim, pensámos na questão do apoio financeiro, da liquidez imediata. Estas mulheres, em muitos casos, quando não têm rendimentos, têm apoio do Estado, têm rendimento social de inserção ou têm direito a subsídio de desemprego, dependendo dos casos. Mas há também situações em que essas mulheres podem não ter nenhuma fonte de rendimento. E então o que nós pensámos foi que era bom que as equipas técnicas das casas-abrigo dispusessem de um fundo que pudessem gerir consoante as necessidades das mulheres e dos seus agregados familiares, porque a maior parte delas tem filhos menores, para que elas tivessem um financiamento extraordinário no momento da saída para custear as suas despesas mais urgentes. Pensámos em primeiras rendas, em mobiliário, em despesas escolares, em despesas relacionadas com vestuário dos filhos, o que for. As casas-abrigo têm autonomia para decidirem em cada caso e em face do perfil daquela mulher ou daquela família, do perfil económico, qual é o tipo de apoio que elas devem ter. E foi atribuído um fundo às casas-abrigo, proporcional à sua capacidade de acolhimento, que no total das casas-abrigo ultrapassou ligeiramente €500 mil para o ano de 2013. Portanto, neste momento, estas mulheres estão a ser apoiadas no momento da saída destas formas. Aquilo que as casas-abrigo têm de fazer, naturalmente, porque isto são dinheiros de que as casas têm de prestar contas, elaboram um processo individual e nesse processo individual estão todas as despesas relacionadas com o apoio àquela família, que em qualquer altura um organismo público pode inspecionar. E desta maneira tentámos ajudar, sem ter a pretensão de ter solucionado tudo, porque isso não é de certeza possível, tentámos ajudar a resolver os três problemas: da habitação, do emprego e do apoio financeiro à saída.
Que é uma abordagem bastante holística.
Agora, o que nós temos que fazer sempre é ações de sensibilização para isto. Eu, de cada vez que vou a uma Câmara Municipal falar de outra coisa qualquer, aproveito e falo do protocolo que instituiu a rede de municípios solidários com as vítimas de violência doméstica. E, enfim, na semana seguinte lá aparece mais um. Portanto, o protocolo também não tem ainda um ano, tem alguns meses, e a minha expectativa é que ele possa alargar. Também não tenho a pretensão de que os 300 e tantos municípios adiram, nem isso se justifica. Nós, o ano passado, tivemos uma noção do movimento de entradas e saídas de mulheres das casas e julgo que tínhamos a ideia de que eram perto de 300 as mulheres que em cada ano saem das casas-abrigo para o mercado de arrendamento. Portanto, se nós tivermos no país 30 ou 40 municípios disseminados pelo país, de uma forma geograficamente distribuída, que nos ajudem a resolver o problema, já será uma grande ajuda e já não será mau. Mas eu acredito que possam ser mais, até por isto. Porque nós temos uma outra política pública em Portugal importante, que é a dos planos municipais para a igualdade. No Plano Nacional para a Igualdade de Género, há medidas destinadas a impulsionar os municípios, a incentivá-los no sentido de aprovarem planos municipais para a igualdade, que também têm uma componente de prevenção da violência doméstica e do seu combate. E há muitos municípios interessados em fazerem planos para a igualdade. Nós agora vamos fazer um trabalho de grande proximidade com os municípios e vamos dar-lhes apoio técnico através da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género, que é o organismo que em Portugal executa estas políticas, e, portanto, vamos fazer uma incursão no território municipal para lhes dar apoio na criação de planos municipais para a igualdade. E isto também serão outras tantas oportunidades para os convidar a aderirem à rede de municípios solidários. Portanto, a minha expectativa é que, de facto, isso aconteça. Mas, repare, a adesão é, de facto, voluntária. Só aderem os municípios que quiserem, não é? E nós a isso não podemos obrigá-los.
A minha penúltima pergunta, ministra, é: a senhora citou no seu discurso a questão da mutilação genital feminina, uhum, que não é um problema de Portugal, uma tradição de Portugal, como nós, uhum, sabemos, mas que está ocorrendo em Portugal por causa de comunidades migrantes. Como é que Portugal, uhum, pretende lidar com esse problema?
Bom, Portugal já está a lidar com esse problema há mais de uma década, porque desde 2000 que a Organização Mundial de Saúde considerou que Portugal era um país de risco. E por causa disso, na década seguinte, houve muitas ações de sensibilização, foi feito aquilo que se costuma chamar advocacy intensa sobre o tema, a nível académico, a nível dos decisores políticos. Aliás, foi dessa maneira que eu, que era deputada entre 2002 e 2005, me percebi do problema, foi através de uma ação de sensibilização. Portanto, ao longo da década passada, houve um trabalho sério nesse domínio que deu lugar a dois planos nacionais, dois planos de ação. Estamos agora a executar o segundo, contra a mutilação genital feminina e naturalmente para a sua prevenção. Mas o que se passa é que nunca verdadeiramente nós soubemos qual era a dimensão quantitativa do fenómeno. Portanto, não ponho em causa que a sensibilização era fundamental. Eu própria sou um exemplo de alguém que se sensibilizou dessa forma para o problema, mas ao fim de uma década de advocacy era preciso dar outro passo e fazer um trabalho mais intensivo com as comunidades, perceber melhor de que maneira conseguimos penetrar na mentalidade e nos costumes das comunidades que vivem entre nós e, ao mesmo tempo, criar alguns instrumentos de monitorização para percebermos melhor a dimensão da realidade com que estamos a lidar. Porque até agora o que se fazia era basicamente uma estimativa. Como a maior parte dos países da Europa trabalha por estimativas. A maior parte dos países europeus não tem nem registro de casos, nem estudos de prevalência sobre o fenómeno.
Até porque ocorre dentro de quatro paredes.
É muito difícil, é um fenómeno de conhecimento difícil. As pessoas fecham-se, não falam dele. Ainda por cima, em Portugal, a mutilação genital feminina é crime. Ela não tem uma criminalização autónoma num artigo específico do Código Penal, mas é considerada uma ofensa à integridade física grave e é punida com pena de prisão. Portanto, é natural que não se fale abertamente disto e que seja muito difícil conhecer a dimensão do fenómeno. Mas o que é que nós tentámos fazer nestes últimos anos, desde meados de 2011, que é desde o momento em que eu tenho alguma responsabilidade nesta área? Por um lado, estreitar as relações com as comunidades através das associações de imigrantes. Criámos um prémio chamado Contra a MGF, Mudar Agora o Futuro, e convidámos as associações de imigrantes, mesmo as mais informais, com menos meios, com menos estruturas, a apresentarem projetos de intervenção na comunidade. Foram premiados dois projetos de duas associações, a Balodirene e a Morabeza, que são instituições que trabalham diretamente com os imigrantes e elas têm dois projetos que vão implementar. Por outro lado, reunimos, eu e o secretário de Estado que tem a tutela da imigração, reunimos com as associações de imigrantes todas que quiseram reunir connosco. Apareceram nessa reunião 11 associações. Discutimos o assunto, vimos que eles tinham posições diferentes, alguns associando a questão à religião, outros dizendo que não tinha nada a ver com isso. Uhum. Houve uma discussão alargada e muito interessante, mas um traço comum aconteceu nessa reunião. Foi perceber que toda a gente estava preocupada com o problema e toda a gente estava disponível para fazer alguma coisa. Portanto, estamos a estreitar laços com a comunidade onde a questão acontece. E eu, neste aspecto, fiquei confortada, porque esta era já a minha convicção, mas fiquei confortada quando falei com uma mulher guineense, muito experiente e conhecedora desta matéria, que é Fatoumata Baldé, que é a presidente do Comitê para a Eliminação das Práticas Nefastas na Guiné-Bissau, e que me disse que era isso mesmo que tinha que ser feito, que ela tinha a convicção de que enquanto não se trabalhar com as famílias de risco, onde estão as meninas mutiladas ou em risco de o serem, verdadeiramente não tocamos no cerne do problema. Bom, e eu convenci-me que era esse o caminho e é por aí que tenho tentado avançar. Repare, nós em Portugal, de facto, não temos nenhuma tradição nesta matéria, recebemos esta prática por via dos fluxos migratórios e temos pelo menos 12 migrantes de pelo menos 12 países onde a MGF se pratica, a grande maioria dos quais da Guiné-Bissau. Mas temos outros, pelo menos mais 11 países de origem de mulheres onde a questão existe. E, portanto, tínhamos que saber mais sobre o que verdadeiramente esta prática é em Portugal em termos de expressão estatística. E por essa razão estamos a criar uma plataforma de dados no Sistema Nacional de Saúde, que está apenas dependente de uma comissão que em Portugal tem sempre que se pronunciar sobre estas bases, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Se bem que eu não preveja dificuldades nesta matéria, porque a nós não nos interessam os dados pessoais dessas mulheres, mas apenas o registro do seu caso em abstrato, e portanto vai ser possível. Já está a fazer-se a título experimental e quando tiver formalmente aprovada será possível estender a todo o país uma plataforma de dados em que os profissionais de saúde registam os casos que detectam. E são feitas algumas perguntas na plataforma que nos darão informação estatística. Há quantos anos foi feita em Portugal ou foi feita no estrangeiro, que idade tem aquela mulher? Para nós tentarmos perceber se de facto os casos são praticados em Portugal ou são meninas levadas para a Guiné-Bissau, que depois vêm xizadas para Portugal. E isto é evidentemente grave nos dois casos, mas é ainda mais grave, sendo crime, se pratica debaixo do nosso nariz, ali ao pé de nós. Bom, e demais, ia só dizer, vamos lançar um estudo de prevalência. Faz falta, há países europeus que já o têm, como eu digo, não a maioria, mas é um avanço significativo ter um estudo, fazer um inquérito, com uma amostra expressiva que nos permita perceber estatisticamente a dimensão do problema. Se bem que haverá sempre dificuldades na execução deste inquérito por causa do secretismo e do silêncio com que a questão é escudada habitualmente. Estamos a fazer neste momento um aviso de lançamento para em março o concurso poder ser lançado, o estudo poder ser lançado a concurso público e veremos depois quem são as universidades, as entidades que se candidatam à elaboração deste estudo. Estamos a fazê-lo em colaboração e ao abrigo de um protocolo com a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que em Portugal tem experiência e trabalho feito nesta área, e nesta parceria lançaremos o estudo, espero eu, que ainda no mês de março.
E agora, para acabar, a gente na Rádio ONU em Português transmite das Américas à Ásia, onde essa língua é falada, todos esses países, 8 países, e também para as diásporas. Então, nesse contexto, eu gostaria de perguntar para a senhora quais são os projetos de cooperação que a sua secretaria tem com os demais países lusófonos.
Bom, nós temos protocolos celebrados com alguns países. Ainda hoje de manhã tivemos aqui uma reunião com a secretária para a Igualdade de Timor-Leste. Ainda ontem conversei aqui nas Nações Unidas com a vice-ministra brasileira sobre estes assuntos e temos, de facto, nos casos protocolos bilaterais e noutros casos, ou melhor, em todos os casos, temos planos estratégicos da CPLP. Mas eu, a esse respeito, queria dizer que este assunto dos planos estratégicos para a igualdade que existem na CPLP, se não me engano um deles de 2010 e outro já em 2011, este foi precisamente um tema de conversa que eu abordei com a senhora ministra Filomena Delgado, de Angola, em novembro, porque ela esteve em Lisboa participando nas nossas jornadas nacionais contra a violência doméstica. Abordei-o também ontem aqui com a vice-ministra brasileira e hoje com a secretária de Estado timorense. É precisamente a minha vontade, a vontade de Portugal, que elas partilham, de que a CPLP possa ser mais ativa neste domínio, isto é, a CPLP funcionará a nível político com resultados, mas assumiu compromissos na área da igualdade de género que ainda até hoje não teve capacidade de executar. E aquilo que eu tenho dito é que eu pessoalmente tenho algum desconforto com a situação de ter protocolos e planos estratégicos aprovados em que deveria estar a acontecer alguma coisa e não acontece nada. E por essa razão, eu convidei estas pessoas com quem falei e também já falei do mesmo assunto com a ministra moçambicana Yolanda Cintura e a todas disse o mesmo, disse, temos planos estratégicos, de duas uma. Ou eu declaro solenemente, publicamente, que os deixo cair porque não tenho condições de os executar sozinha, ou então nós vamos ter que fazer aqui um esforço coletivo para que alguma coisa aconteça neste domínio. Portugal, na última Cimeira de Ministros da Cplp, propôs uma deliberação que foi aprovada para criar um comitê executivo, um secretariado técnico que pudesse implementar os planos, porque o secretariado executivo da Cplp é um organismo com outro tipo de atribuições que não tem capacidade de impulso de políticas. Tudo isso depende de decisões políticas de membros de governos, só tem depois a possibilidade de apoiar logisticamente as iniciativas que politicamente foram aprovadas, portanto, isto tem de ser a outro nível que tem de ser decidido e eu devo dizer que estou muito satisfeita porque de todas as conversas que tive nos últimos meses com a senhora ministra angolana, moçambicana, vice-ministra brasileira, secretária de Estado de Timor, com todas elas, e espero que a reação seja idêntica com as demais com quem vou conversar, tenho tido esta concordância de que faz sentido fazer um esforço para que a nível da Cplp aconteça mais alguma coisa. No caso de Timor, o protocolo tem sido concretizado até em termos interessantes com a vinda de técnicas de Timor-Leste a Portugal para ações de formação e para a produção, no fundo, de um trabalho conjunto que se reflete depois, espero eu, em alguns avanços também no trabalho que depois desenvolvem em Timor. Portanto, aqui tem havido intercâmbio de experiências com a vinda de técnicas de Timor-Leste. Em relação aos outros países, eu diria que nós estamos todos ligados por laços de natureza formal na Cplp, mas precisamos de os tornar mais substanciais. Eu fiz, inclusivamente, nos últimos tempos, uma sugestão que vou tentar levar à próxima Cimeira da Igualdade, se ela se concretizar como está pensado em Moçambique, que é de lançarmos em conjunto uma campanha contra a violência doméstica e contra a violência sobre as mulheres. A minha proposta foi, e ainda hoje de manhã falei dela, ainda ontem com a senhora vice-ministra brasileira falei dela, Portugal vai propor que a Cplp produza uma campanha sobre a violência contra as mulheres que seja lançada em simultâneo em todos os países da Cplp com uma mensagem comum. E esta proposta vamos formalizá-la na próxima cimeira que Moçambique tenciona organizar em maio, mas como digo, todos os contactos informais que eu já fiz já tocaram neste ponto. E ainda hoje a secretária de Estado timorense me disse que Timor-Leste estava 100% com esta ideia, que considerava uma iniciativa importante. Ainda ontem a senhora vice-ministra brasileira também me disse que, embora o Brasil tenha campanhas próprias, vê com muito bons olhos uma campanha de caráter geral e, portanto, eu julgo que Portugal neste momento está confortável com a sugestão e a proposta que fez e vamos formalizar essa proposta no sentido de que ela faça parte da ordem de trabalhos da próxima reunião da Cplp.
Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, Tereza Moraes, muito obrigada pela sua entrevista. Um grande prazer conhecer a senhora.
Obrigada. Foi também um gosto para mim. Muito obrigada.